A seus postos, Aliança Rebelde, que está começando mais um Desnazificando, o seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAD, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Ana Viana.
Aqui quem fala é a Bárbara Deotti.
E aqui é a Maria Visconti.
E no episódio de hoje, nós vamos trazer para vocês uma novidade quentíssima relacionada a um dos assuntos que mais vendem revistas de história aqui no Brasil: a presença de colaboracionistas e criminosos nazistas no Brasil do pós-guerra. O tema sempre serviu como matéria-prima para filmes, documentários, livros e principalmente reportagens, que construíram a ideia de que o Brasil foi um verdadeiro paraíso para o refúgio do derrotado regime nazista. Em fevereiro de 2019, o tema voltou com tudo depois que a imprensa brasileira noticiou que Henrique Fonseca de Araújo, pai do ex-chanceler do governo Bolsonaro, Ernesto Araújo, dificultou a extradição de um nazista chamado Gustav Wagner, responsabilizado pela morte de mais de 200 mil pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. O caso aconteceu em 1978, quando o pai Araújo ocupava o cargo de Procurador-Geral da República. Mas além de Gustav Wagner, o Brasil foi escolhido por outros criminosos nazistas, casos, por exemplo, de Josef Mengele e Franz Stangl. E durante muito tempo, a historiografia manteve-se afastada do debate sobre colaboracionistas e criminosos nazistas no Brasil. Mas isso vem mudando. Nos últimos anos, começaram a surgir trabalhos acadêmicos que se debruçaram sobre essa importante parte do passado brasileiro. O nosso convidado de hoje é o professor Bruno Leal Pastor de Carvalho, autor de um desses trabalhos. O Bruno, que é professor da Universidade de Brasília e fundador e editor-chefe do Café História, o maior portal de divulgação científica de história do país, analisa o chamado Caso de Sucros, ocorrido nos anos 1950. O Bruno, inclusive, participou de uma das mesas do nosso evento internacional, O que Resta da Suástica, Nazismo, Negacionismo e Memória, e veio conversar com a gente hoje sobre o seu novo livro, O Homem dos Pedalinhos, Herbert Sucrus, a história de um alegado criminoso nazista no Brasil do pós-guerra. Então tem muita fritação boa vindo por aí, hein, gente? Vamos lá? Bom, Bruno, então, em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer muito pela sua presença aqui hoje para falar sobre o seu novo livro. Mas antes, claro, a gente vai pedir para você se apresentar e falar um pouco sobre a sua trajetória e contar para a gente como é que você chegou no caso do Herbert Trucus e o que te chamou a atenção para levar a cabo essa pesquisa tão inovadora e também tão instigante.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Olá, pessoal do NEPAD. É um prazer imenso estar aqui hoje. Na verdade, sou que agradeço a vocês pelo espaço, pelo convite. Parabéns pelos 2 anos recém-completados, não é isso? 2 anos, não é? Muito legal.
Sim, 2 anos. 2 anos.
É. Pois é, vocês sabem, eu sou cada dia mais fã desse trabalho aí que combina estudos do Holocausto, história pública, divulgação científica. Então, vocês estão fazendo um trabalho brilhante. Então, gente, eu tenho 39 anos, eu sou natural do Rio de Janeiro, sou historiador, jornalista, professor do Departamento de História da Universidade de Brasília e do programa de pós-graduação em História também da UNB. Sou pai dos gêmeos Arthur e Eduardo, que agora contam com um pouco mais de 2 anos, que dão muito trabalho, mas também muitas alegrias. E muita gente deve me conhecer do Café História, que é um portal online de divulgação científica que eu criei em 2008 e que, durante esse tempo todo, está no ar, publicando artigos, entrevistas, não apenas sobre história contemporânea, nazismo, holocausto, tema que nos interessam aqui particularmente, mas sobre história em geral. Como pesquisador, eu tenho dois interesses no meu horizonte, né? Uma das questões que eu pesquiso é a divulgação científica e a história pública, que são essas duas formas de comunicar a história produzida na universidade para a sociedade. E a segunda, que me traz aqui hoje, é o imediato pós-guerra na Europa, particularmente a política de ocupação na Alemanha e a questão dos criminosos nazistas. Eu sempre gostei de estudar, de conhecer a Segunda Guerra Mundial, como quase todo historiador, como quase toda pessoa que tem interesse em história. Mas o meu interesse, ele é ainda maior pelos primeiros anos do pós-guerra, aquele período que vai ali de 1945 a 1949. Então, eu procuro tentar entender como os europeus foram capazes de seguir adiante depois de uma tragédia tão grande quanto a guerra, quanto o Holocausto, o nazifascismo. Na minha graduação, eu estudei o cinema neorrealista italiano, por exemplo, né, que foi muito importante por ter capturado e representado muito bem esse imediato pós-guerra. No mestrado, eu estudei a rememoração do Holocausto na imprensa brasileira. E no doutorado, finalmente, eu comecei a investigar casos de colaboracionistas e criminosos nazistas que viveram no Brasil depois da guerra. Então, a minha trajetória acadêmica ela está toda relacionada a essa questão, claro, da Segunda Guerra Mundial, mas efetivamente a questão do pós-guerra, a questões relativas ao pós-guerra. E foi nessa época do doutorado, isso a gente está falando mais ou menos de 2010, foi quando eu conheci o nome de Herbert Tsupros. Para quem não conhece o caso, aqui vai um super resumo. O Herbert Tsupros, ele nasceu no ano de 1900, na Letônia. Ele era filho de um casal de fazendeiros, era militar, mecânico, lutou na Guerra de Independência da Letônia, que foi mais ou menos ali na época da Primeira Guerra Mundial, um pouco depois. Adquiriu fama por ser um ótimo piloto de aviões e, durante a Segunda Guerra Mundial, ele colaborou com a ocupação nazista da Letônia, além de lutar no fronte ao lado alemão. O Tsupros diz que foi apenas mecânico no contexto da ocupação, mas vários judeus que sobreviveram ao Holocausto na Letônia diziam que ele, acusaram ele de ter participado ativamente de ações de genocídio e outros crimes hediondos, como, por exemplo, incêndio de sinagogas com pessoas dentro, torturas, espancamentos, desapropriação de imóveis, entre outros. Ou seja, são acusações gravíssimas. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, o Tsupros veio com a família para o Brasil e foi no nosso país, quando ele vivia no Rio de Janeiro, no início da década de 1950, que ele foi acusado de crimes de guerra. E aí começa um caso altamente complexo e que vai durar até 1965, que é o ano da morte dele.
Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que não estava na pauta, mas que a gente estava conversando aqui antes, que eu acho que faz sentido aí para os nossos ouvintes. Bruno, conta para a gente um pouco aí sobre, brevemente, aí sobre essa polêmica aí desse caso que por si só já é polêmico, dessa noção de ele ser um colaboracionista, né, ou ele ser um nazista, enfim, fala brevemente aí para a gente um pouquinho sobre isso, que eu acho que é interessante.
Exatamente. Esse caso, ele é um caso muito especial porque ele abre vários debates relacionados ao pós-guerra, que é esse período que eu estudo, e abre questões relacionadas também a conceitos históricos que a gente utiliza, a grandes debates envolvendo o Holocausto, debates que são atravessados por leituras nacionalistas, né? Por leituras também sensacionalistas. Então, é um caso em que, durante muito tempo, ficou afastado dessa esfera historiográfica, né? E o meu trabalho é o primeiro, efetivamente, né? Um trabalho de historiador a se debruçar sobre ele. Então, assim, quando o caso de Tsupros veio à tona no Brasil, a imprensa carioca publicou diversas vezes que o Tsupros era um foragido do Tribunal de Nuremberg, né? E essa foi uma informação errada que circulou, isso atrapalhou o governo brasileiro na sua pesquisa, na sua investigação, porque ele teve que consultar diversas fontes para entender se o Tsupros era ou não um criminoso evadido de Nuremberg, né? E ele nem poderia ser, né? Ele não é alemão, ele não ocupava um alto cargo na estrutura do Terceiro Reich, ele era um colaboracionista, né? Um local, um letão, que colaborou com a ocupação nazista. Então, ele não foi julgado em Nuremberg. Em Nuremberg foram julgadas as principais lideranças do Terceiro Reich, ou melhor dizendo, aquelas lideranças que sobreviveram ao final da guerra. O principal criminoso nazista jamais foi julgado, né? Que foi Hitler. Então, há diversas questões e conceitos que a gente precisa discutir bem no caso de Tsoukros, né? O Tsoukros, por exemplo, ele nunca foi filiado ao partido nazista. Ele tinha ligação com um comando colaboracionista chamado Comando Aragis, que era uma unidade de polícia na Letônia ocupada. E esse comando teve uma participação muito importante no Holocausto na Letônia. Agora, o Tsoukros, ele se defendia dizendo que ele participava apenas como mecânico de garagem dessa unidade policial. É claro que a gente pode e deve problematizar. Ora, mas se você participa, ainda que como apenas, com muitas aspas, como um mecânico, ainda assim, isso não faz com que você seja parte de uma unidade que colaborou com o Holocausto? Desse ponto de vista, completamente, né? Ele teve, de alguma maneira, parte no genocídio que aconteceu na Letônia, né? As acusações contra o Tsoukros, elas foram feitas basicamente por 5 sobreviventes do Holocausto, né? Inicialmente, 5 sobreviventes do Holocausto na Letônia, que acusaram o Tsoukros desses crimes que eu citei há pouco, né? E foi isso que abriu o caso do Tsoukros no Brasil. O Tsoukros, ele sempre alegou inocência, né? E o governo brasileiro coube na época, então, investigar, tentar checar esses crimes para aí, então, expulsar o Tsoukros ou analisar algum processo de extradição, né? Questões, enfim, caminhos e trajetórias que a gente deve discutir nos próximos minutos, né? Mas eu acho que essa é uma pergunta legal, porque é isso, né? O Tsoukros, ele não era membro do partido nazista, mas ele era um colaborador dos nazistas durante a ocupação da Letônia, né? Então, a gente sabe muito bem como é difícil, né, da gente apurar hoje essas questões de responsabilidade criminal, porque boa parte das documentações foram completamente destruídas. Então, boa parte do que sobrou foram os sobreviventes, né? Os relatos, os testemunhos desses sobreviventes, né? Então, por isso que boa parte das acusações contra o Tsoukros partem dessas fontes orais, né? É por isso que a instrução criminal foi tão difícil nos anos 50 e 60. Em parte, é isso que explica o fato dele jamais ter ido a julgamento, né? Então, boa parte da documentação ou foi destruída, jamais foi conhecida pela promotoria, né? Nos anos 70, a gente tem alguns julgamentos de membros do Comando Aragis, inclusive do Victor Aragis, que era o grande líder, e aí ele foi condenado no final dos anos 70 como criminoso de guerra. No seu depoimento, até onde eu sei, ele acusa várias vezes o Tsoukros, mas ele acusa o Tsoukros no momento em que o Tsoukros já está morto, né? Então, isso poderia ser uma parte da estratégia do Victor Aragis para tentar se desvincular dessas acusações, né? Mas é isso, é um caso polêmico, ele é um caso que na Letônia ele ainda desperta muitas paixões. Há alguns anos, grupos de extrema-direita na Letônia tentam purificar a memória do Tsoukros. O caso de Tsoukros também é um caso muito discutido no Uruguai, porque é onde ele foi assassinado. E o caso de Tsoukros também é importante no nosso país, no Brasil, justamente porque o governo brasileiro teve que se posicionar diante desse caso, que é um caso com ramificações internacionais, no momento em que os crimes de guerra do nazismo estavam sendo deixados de lado pelas antigas potências aliadas, Em troca de uma política de apaziguamento com a Alemanha. Então, a gente percebe como os elementos da Guerra Fria eles vão impactar diretamente no andamento do caso de Tsoukros, né? São questões que a gente vai poder discutir mais adiante. Mas uma questão que sempre me perguntam, né, é sobre a questão da responsabilidade do Tsoukros, e eu sempre tento fazer essa ponderação, né? O meu trabalho, ele não é uma biografia do Tsoukros e ele não é uma investigação do Tsoukros na época da Segunda Guerra Mundial. Então, o que eu tento investigar, né, o que eu faço, é um trabalho fartamente documentado, é uma investigação sobre a posição do governo brasileiro diante da acusação de que no país havia, então, um criminoso de guerra nazista. E é por aí que eu faço toda a minha pesquisa, né? Como o governo brasileiro se posicionou diante da presença de um colaboracionista no nosso país.
Só mais um comentário antes da gente continuar as perguntas. Eu acho esse caso muito interessante, porque me lembrou muito, assim, a questão da polêmica, o caso do John Damiano, que também, né, que foi uma polêmica muito grande nos anos 70, se eu não me engano, em que ele foi acusado por sobreviventes, né, também a mesma questão da oralidade, de ser o Ivan o Terrível, que foi acusado por crimes terríveis durante o Holocausto, na ocupação. E, enfim, foi um caso que gerou muita polêmica, porque não se sabia se o Damiano, que era de fato o Ivan o Terrível, não ficou sem conseguir comprovar, enfim, já fizemos até post sobre isso, mas me lembrou isso, e também acho que é um debate interessante, porque o que a gente, no senso comum, conhece de colaboracionismo na Segunda Guerra Mundial tem muito a ver com a França, né? Com a França de Vichy, que foi um tipo muito específico de colaboracionismo, e a gente esquece que existem outras formas de colaboracionismo, principalmente nesses países como a Ucrânia, a Letônia, a Polônia também, que trazem questões muito mais complexas do que um simples colaboracionismo político, assim, né? Porque existem questões arraigadas naquela sociedade, né? Na Polônia, por exemplo, o antissemitismo era muito forte. Então, também colaboraram de outra forma com o processo de extermínio, né? Enfim, acho que esse caso traz todos esses questionamentos.
E muita gente pergunta assim, Bruno, mas por que você diz que foi um alegado criminoso de guerra? Você está dizendo que o Tsoukros foi inocente, você está defendendo ele... E o meu livro não é nada disso, minha pesquisa não é nada disso, né? Eu acho legítimo que muitas pessoas tenham plena convicção das acusações contra o Tsoukros. Mas no caso de uma pesquisa historiográfica, como é o caso da minha, existe um limite para aquilo que eu estou autorizado a dizer. E vocês, como historiadores, sabem muito bem disso. Os limites de um trabalho historiográfico, de historiografia, são diferentes daqueles limites que regem outros espaços de fala. Então, o termo alegado, ele aponta o limite da minha pesquisa. O Tsoukros, ele não foi levado a julgamento, não deu tempo. Logo, ele não foi legalmente condenado como criminoso de guerra. Para identificá-lo formalmente como criminoso de guerra, além dos depoimentos dos sobreviventes que eu localizei, eu precisaria também cruzar essa acusação, né, dos depoimentos com dados de documentos que estão, muito provavelmente, em arquivos da Letônia e da Alemanha. É dessa forma que nós escrevemos história, a partir do cruzamento da inter-relação de diferentes documentos. A questão é que eu não domino essas duas línguas, e eu desconheço a localização exata desses documentos. A vasta documentação que eu encontrei no meu trabalho me permitiu aprofundar o meu foco principal, que é o posicionamento do Estado brasileiro, e me restringir ao debate a que eu me propus desde o início, né? Mas eu espero que o meu trabalho seja um dos primeiros passos, né, dentro dessa história, dentro dessa investigação. Ele ajuda a preencher algumas lacunas. Outras lacunas vão ser preenchidas por outros historiadores, né? Então, assim, sempre destaco que meu trabalho não é, por conta disso, de forma alguma, uma defesa da inocência do Tsoukros, e muito menos uma desqualificação das acusações contra ele, que são, a propósito, reproduzidas e contextualizadas no livro, né? Acredito que o meu trabalho pode ajudar a mobilizar organizações, grupos ou instituições que tenham mais acessos, mais recursos para trazer novos documentos à luz, né? E ajudar para a gente entender melhor, por exemplo, a atuação do Tsoukros na Letônia ocupada. Seria um belo complemento ao meu livro e a outras publicações, por exemplo, sobre o assassinato do Tsoukros no Uruguai, em 1965, né? Eu sempre digo isso, que o caso Tsoukros, ele tem um tripé. A atuação do Tsoukros durante a Segunda Guerra Mundial, né? O Tsoukros na Letônia, a passagem do Tsucros pelo Brasil e a morte do Tsucros no Uruguai, né? Esses três países formam esse tripé: Letônia, Brasil e Uruguai.
Eu ia só fazer um breve comentário antes da Bárbara fazer a próxima questão, que era, chamando atenção para isso que você disse, Bruno, que é sobre como eu acho que esse caso ele nos permite realmente pensar na complexidade que é trabalhar com esses diversos lugares e atores, né, que acabaram meio que se envolvendo com a ocupação e com o regime nazista. Eu acho que é uma coisa que você chama muita atenção na introdução, e eu acho muito pertinente, é sobre a especificidade de cada caso, né? Eu acho que toda vez que a gente meio que tenta... É claro que existem conceitos que nos ajudam a compreender tudo o que aconteceu, mas é muito importante também a gente estar atento, né, a essas especificidades, a como é tudo muito complexo, né? Não apenas a relação, por exemplo, desse ator, que é o Tsucros, que eu não sei se eu tô falando, eu tô tentando, juro. A relação dele. É difícil, mas. Dele com o regime nazista e como existiu uma multiplicidade, né, de relações que foram estabelecidas, né, de colaboração, perpetração, participação e, digamos assim, né, de consentimento mesmo, né, dentro, né, vários níveis aí de associação e em alinhamento, mas também o próprio Brasil, né, que, como você falou, muitas vezes a gente tende a achar que existia uma questão muito sistemática e como se todos os criminosos fossem tratados sempre da mesma forma, quando, na verdade, não é bem por aí, né? Cada caso tem realmente a sua própria complexidade, e se a gente quiser, de fato, buscar, né, uma pesquisa histórica que seja comprometida com essa complexidade, a gente tem que um pouco, talvez, abrir mão, né, dessa pressuposição de uma aceitação sistemática de todos eles, para que não dizer que eles não, digamos assim, gozaram de uma certa tranquilidade aqui, né? Porque, de fato, né, como você mesmo apontou, vários vieram, passaram por aqui, tiveram suas vidas, enfim, mas também compreender que cada caso é um, né? E que, portanto, é muito importante para entender a ação desse Estado, entender também as diferenças, né, e as complexidades aí dessa relação que foi estabelecida com esses diversos enfim, colaboracionistas ou nazistas que acabaram passando por aqui, né?
Exatamente. Não, e assim, é exatamente isso. Eu acho que eu não teria formulado melhor. Eu acho que a gente devia entrevistar você.
Que isso? Só sou uma leitora que está aproveitando o livro.
Não, porque é isso. Eu acho que você pegou bem o espírito da coisa, né? Porque assim, vieram para o Brasil vários criminosos de guerra nazistas, né? A gente tem um caso clássico do Mengele, do Stengel, do Wagner. Eu mesmo estou estudando agora um outro caso de um colaborador, dessa vez um colaboracionista francês. E era um cara que já tinha sido condenado à morte, ele veio para o Brasil ainda assim. Houve um processo de extradição que foi negado pelo STF, ele permaneceu aqui. Então, assim, a gente sabe, né, o nosso país... viu casos concretos de criminosos de guerra, mas eu acho que falar que houve uma política sistemática de acobertamento do Estado brasileiro nesse longo período é muito problemático isso. Assim como é problemático falar também que esses indivíduos chegaram até o nosso país e aqui gozaram de diversos privilégios graças à atuação não só do Estado, mas também de redes nazistas internacionais, como é o caso da Odessa, né? Então, assim, existe um imaginário, que é um imaginário que tem muitos elementos reais, verdadeiros, factíveis, demonstráveis através de documentação, mas existe algo que é do reino do fantasioso também. E é como eu disse, como os historiadores durante muito tempo se mantiveram afastados desse tipo de questão, né? Essas especulações, elas ganharam status de verdades inquestionáveis. Então, a gente tem hoje chaves explicativas que são universais para se aplicar de antemão a qualquer caso de colaboracionistas e criminosos de guerra encontrados no Brasil. E como você disse, cada caso é um caso. A gente precisa analisar cada um deles. Então, esse caso agora de um colaboracionista francês que eu estou analisando, ele tem muitas coisas em comum com o caso de Tsucros, mas tem muitas coisas diferentes também, né? Então, dá para perceber, por exemplo, que houve nesse caso que eu estou estudando agora ajuda de setores católicos, A polícia teve uma participação muito mais próxima desse caso do que no caso de Sucros, né? Houve um envolvimento do STF, houve um pedido de extradição. No caso do Sucros, não houve pedido de extradição. Logo, o Supremo Tribunal Federal não se envolveu com o caso. Então, vejam que eles têm características diferentes. Se a gente pegar o caso Mengele, o Mengele entrou com um nome falso no Brasil. O Mengele, diferente do caso do Stengel, digamos assim, o Mengele foi encontrado morto. Ele não foi encontrado vivo no Brasil. Se a gente for comparar o caso de Franz Stengel, né, que foi encontrado no Brasil, né, nos anos 60, o caso do Gustav Wagner, né, que a gente falou na introdução do programa, que é do final dos anos 70, eles eram amigos, eles trabalhavam no mesmo campo de extermínio, né, de Treblinka, e ainda assim o desfecho foi completamente diferente. O Stengel foi julgado pelo STF e a extradição dele foi concedida. O Wagner, não. O Wagner permaneceu no Brasil. Então, vejam que não dá para aplicar uma fórmula mágica universal. Isso não funciona em historiografia. A gente precisa discutir caso a caso. Não há um grande padrão que a gente vai encontrar dentro dessa problemática, né? Então, assim, eu acho que essa intervenção que você faz é muito bem-vinda, né? Porque, assim, claro, isso torna o nosso trabalho, né, de historiadores e historiadoras muito mais difícil, já que a gente não tem uma grande fórmula para aplicar. Mas eu acho que, por outro lado, é muito enriquecedor, porque cada caso vai nos trazer um conhecimento diferente a respeito dessa questão.
Sim, com certeza, né? Assim, é aquele famoso, não é bem assim, tem que pensar nisso aqui também, que os historiadores adoram, né? A gente adora pensar nisso, mas assim, acho que é muito interessante. Igual você falou, né? Cada caso é um caso, e acho que isso é especialmente interessante, não só porque cada caso traz questões próprias, né? Por exemplo, né, o caso do Tsuko, se a gente for pensar, tem essa questão do colaboracionismo, que já vai ser diferente de casos que são nazistas, né, perpetradores. Então, assim, cada caso tem suas especificidades, cada caso tem muitas potencialidades para a gente, né, analisar e entender, e não só no contexto da época, né, assim, o que aquele caso representou ali no pós-guerra, nos momentos em que esses casos estouram, e qual que era o contexto ali, o que estava em questão, mas como acho que você demonstrou muito bem ainda hoje, né, assim, por exemplo, na Letônia ainda tem toda essa disputa sobre essa figura, né, e até mesmo aqui no Brasil também, né, como é que a gente vai entender, então, o Estado brasileiro, né, já que tem, por exemplo, essa narrativa de que, então, tinha essa tentativa sistemática de proteger os nazistas, mas na verdade não é bem assim, né? Então essas questões ainda têm muita relevância hoje, né?
Exatamente.
Mas, bom, a discussão tá ótima, mas assim, eu vou ser chata e passar para a próxima pergunta para a gente poder avançar. Então, né, acho que o caso do Tsoukros gerou uma repercussão muito grande na imprensa, né? E aí a nossa pergunta é se você acha que os jornais do Rio tiveram um papel, né? Qual foi esse papel para conformar uma opinião sobre, né, quem era esse imigrante letão, então, né, o Herbert Tsoukros, e como é que a gente pode contextualizar, então, no pós-guerra, né, essas posições divergentes, até mesmo dentro da imprensa, em relação a ele, em relação ao Tsoukros.
Legal, Bárbara. No início da década de 1950, existiam mais ou menos 30 jornais diários em circulação na cidade do Rio de Janeiro. Atenção, estou me referindo apenas à cidade do Rio de Janeiro e apenas aos jornais que eram publicados diariamente. Nós, historiadores que estudamos esse período, somos gratos, a gente agradece aos céus por essa dádiva. Isso significa uma fonte primária riquíssima e virtualmente inesgotável no espaço-tempo de um historiador. Isso é muito bom para a gente. Na década de 50, a imprensa ela reinava absoluta, soberana, na construção de imaginários. Os jornais eles eram espaço das grandes querelas nacionais, né? Das fofocas, dos grandes intelectuais, das ideias revolucionárias, enfim, dessa tessitura política do cotidiano. Havia os jornais matutinos que chegavam às bancas de jornal quando o Galo nem tinha cantado ainda. É, havia uns jornais vespertinos que chegavam às bancas por volta de 11 horas, ali o horário do almoço. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a imprensa, em qualquer assunto de relevância nacional nesse início dos anos 50, vai ter um peso enorme. Ela vai ser um grande ator político desse momento. Então, a minha pergunta, a minha resposta à sua pergunta, assim, de forma bem objetiva, é sim, né? Ou melhor, com certeza sim. A imprensa teve um papel importantíssimo na configuração do caso de Tsoukros, né? Na configuração dessa passagem do Tsoukros pelo Brasil. E essa cobertura da imprensa, ela teve três momentos diferentes. O primeiro momento, ele vai de 1948 a 1950. Nesse período, a imprensa carioca descobriu, ou melhor dizendo, construiu um personagem interessantíssimo. O personagem de um imigrante nascido na Letônia, chamado Herbert Tsoukros, recém-chegado ao país e que havia montado um lucrativo negócio de pedalinhos aquáticos à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos cartões postais da cidade. Então, foi o Tsoukros que levou para os pedalinhos, para a Lagoa, os pedalinhos que faziam parte até hoje desse cenário do Rio de Janeiro, embora há muito tempo os pedalinhos não pertençam mais à família Tsoukros. E esses pedalinhos, eles eram alugados frequentemente aos frequentadores do local, aos namorados que iam passear no final de semana, às famílias que iam ali desfrutar, né, de passeios, numa cidade onde o custo de vida já era muito alto. Então, os pedalinhos eles fizeram um enorme sucesso, atraindo muita gente. E claro que isso chamou a atenção dos jornalistas, que passaram, então, a escrever de forma recorrente sobre o chamado Homem dos Pedalinhos. E essas notícias, essas matérias e reportagens contavam a história de um imigrante letão que havia emigrado para o Brasil a fim de recomeçar a sua vida, fugindo da perseguição comunista e dos horrores do imediato pós-guerra na Europa. O Tsoukros, ele praticamente não falava nada sobre o período da guerra, e os jornais também não pareciam muito interessados nesse passado, não perguntavam a ele sobre isso, o que ele fazia, o que ele deixou de fazer. O que sobressaía nessas publicações era a trajetória de um refugiado europeu que veio com a família para o Brasil e que aqui, sendo muito bem recebido, pôde começar de novo. A história que essas matérias narravam era a de um verdadeiro self-made man, a história de um sujeito que veio sem nada e que aqui conseguiu tudo, né? Essa era a história contada por boa parte dessas reportagens, né? Elas não poupavam nos elogios, era uma imprensa que utilizava muitos adjetivos e faziam textos muito laudatórios. E assim a coisa foi tocada durante esses dois anos, né? O Tsoukros se transformou num personagem conhecido de muitos cariocas dos anos 50 por conta dos pedalinhos. E assim foi até o dia 30 de junho de 1950. O que acontece nessa data? Nessa data, a Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro convocou uma coletiva de imprensa e nessa coletiva denunciou o Homem dos Pedalinhos, dizendo que, na verdade, ele era um criminoso de guerra responsável pela morte de milhares de pessoas durante a ocupação nazista da Letônia entre 1941 e 1944, além de outros crimes igualmente hediondos. Essa acusação, como eu disse, ela se baseava inicialmente no relato de quatro judeus que sobreviveram ao Holocausto na Letônia. E esses relatos eles foram tomados por uma organização judaica de sobreviventes no imediato pós-guerra e remetidos para o Brasil no final dos anos 40. Então, é assim que vai ser construída a acusação contra o Tsoukros. Chegamos, assim, à segunda fase da cobertura da imprensa no que agora se chama o caso Tsoukros. Essa segunda fase ela vai mais ou menos de 1950 até 1953. Após a coletiva da federação, a imprensa, os jornais mudam completamente a sua postura em relação ao Tsoukros. os jornais e revistas pedem desculpas aos leitores, dizem que eles não tinham como saber da vida pregressa desse imigrante, que eles tinham acreditado acriticamente em tudo que ele havia dito, que não tinha como desconfiar e coisas desse tipo. E passaram a pressionar o governo brasileiro por respostas. Por exemplo, como o Subrus teria conseguido emigrar para o Brasil quando pesavam contra ele acusações tão graves? Outra parcela da imprensa foi além desses questionamentos. Começaram a pressionar as autoridades brasileiras para que expulsassem o Subrus ou para que o extraditassem. Essa pressão durou mais ou menos até 1953, quando eu disse, quando a imprensa, com o Brasil passando por um tsunami político, aí, né, a questão da crise da era Vargas, acaba se desinteressando pelo caso. E aí o caso de Subrus ele meio que desaparece da imprensa até o final dos anos 50. A terceira fase da cobertura da imprensa corresponde ao período que vai de 1960 a 1962. O que, que acontece? Em 1960, o Adolf Eichmann ele é preso na Argentina e levado à força para Israel, onde ele vai ser julgado e condenado à morte. E o Eichmann, como todo mundo sabe, enfim, ele teve um papel importantíssimo no Holocausto, né? Então, obviamente, a sua prisão nos anos 60 vai ser destaque no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E esse evento, o evento da prisão do Eichmann, vai fazer com que o caso de Subrus volte à tona e volte à tona com muita força nos jornais, especialmente porque o Subrus, nessa época, estava muito próximo de obter a naturalização brasileira. E aí recomeça, então, uma nova campanha pela sua expulsão, embora ela não fosse mais viável juridicamente, porque agora ele era pai de brasileiro, ou uma pressão por sua extradição. Mas uma extradição que acabou nunca acontecendo, porque nenhum governo estrangeiro solicitou a extradição do Subrus ao Brasil. Nessa terceira fase da cobertura da imprensa, o Subrus era constantemente chamado de Eichmann brasileiro. E aí as notícias de um faziam companhia às notícias de outro nas páginas policiais. Então, assim, na década de 60, o caso de Subrus ele foi muito lido à luz do caso Eichmann. E aí é curioso que a gente vai ver o noticiário da Argentina, o noticiário brasileiro, e é como se houvesse uma estranha competição entre os dois países, né? Quem teria o maior número de criminosos nazistas, né? Uma coisa meio esquisita, assim, mas isso aconteceu durante os anos 60 em algumas publicações, né? Então é isso, essa última fase ela vai se caracterizar pela retomada, né, do caso de Subrus e por uma nova leva de pressão em relação ao governo brasileiro.
Que assunto para você competir, meu Deus.
Não, curioso. Doideira, né? Mas, Bruno, eu tenho uma pergunta. Rapidamente, não sei se você chega a abordar isso na pesquisa, mas como é que, você sabe como é que foi assim, a reação da imprensa ao assassinato dele? Que acho que você falou que foi em 65, né? Então, foi pouco tempo depois.
Foi em 65, ele foi assassinado em Montevideo, no Uruguai, depois a gente pode falar mais um pouquinho dessas circunstâncias. E assim, a notícia da morte dele estampou a capa, né, as capas dos principais jornais e revistas do Brasil. E não só do Brasil, mas assim, do mundo inteiro. Até onde se sabe, é o único caso de um alegado criminoso de guerra nazista que foi executado pelo Serviço Secreto Israelense, o Mossad. Né? O Eichmann, diferentemente, ele foi levado para julgamento. O Subrus, não. Ele foi executado. Né? Os executores, um dos executores, melhor dizendo, do Subrus, escreveu um livro no final dos anos 90, contando como foi a operação, e ele diz que, desde o princípio, o plano era executar Subrus e não levá-lo a julgamento. Então, foi um caso muito importante por esse ineditismo, e isso estampou o noticiário brasileiro. E aí, houve todo aquele frisson de tentar entender quem que tinha matado os sucros, por que que ele tinha ido para o Uruguai, se ele tinha utilizado a documentação verdadeira dele, né? Já era um caso muito conhecido, né? E aí começaram as especulações, quem que tinha participado dessa ação. O filho do Tsucros tinha feito um vídeo de um dos seus executores, porque era um suposto homem de negócios, né, que tinha convencido o Tsucros a ser seu parceiro na América Latina por um suposto empreendimento de turismo, né? Então ele estava muito empolgado, muito envolvido com isso, mas ainda assim muito desconfiado com esse suposto homem de negócios. E aí a foto desse sujeito foi para a capa das revistas, né? E aí começou toda uma série de especulação, que é algo que a imprensa gosta muito, né? Isso rende muita notícia, muita reportagem. A televisão estava no começo ainda no Brasil, a gente tinha ainda as primeiras emissoras, mas ainda assim, no início dos anos 60, né, a gente já tinha uma televisão aí já de pé e que também cobriu, né, fez a cobertura do caso de Tsucros. Então, assim, foi um dos acontecimentos daquele ano de 1965, digamos assim.
Nossa, e esse caso dele, assim, mais perfeito para a imprensa impossível, né? Porque primeiro ele é essa figura, o homem dos pedalinhos, o Rio de Janeiro, assim, uma figura. E aí depois, criminoso nazista e atrocidades, e aí notícias sobre isso. E aí ele, ainda por cima, ainda foi assassinado. Então, tipo assim, esse caso deve ter bombado mesmo, assim.
E foi um
uma
choque.
Coisa atrás da outra, né?
Foi um choque para a imprensa, principalmente aquela imprensa lá do início dos anos 50, porque poucos dias antes da coletiva de imprensa da Federação das Sociedades Jesuítas do Rio de Janeiro, a revista O Cruzeiro, que era uma revista enorme, muito lida, a revista Cruzeiro tinha uma tiragem de 800 mil cópias, e ela publicou naquele mês de junho uma reportagem chamada Do Báltico ao Brasil. Tinha umas 5 ou 6 páginas com várias fotografias dos esqui aquáticos, dos pedalinhos, da família de Tsucros trabalhando na lagoa, né? E ele era isso, ele era celebrado como benfeitor da lagoa, né? Do sujeito que estava oferecendo um negócio de divertimentos a custo acessível à população, né? Era uma matéria muito elogiosa. E aí depois esse mesmo jornalista teve que publicar uma outra reportagem falando: desculpa, eu não sabia, não tinha como descobrir esse passado, né? Então os jornais se sentiram enganados pelo Tsucros, né? Se sentiram traídos pelo Tsucros, e aí, como eu disse, a postura muda completamente e os jornalistas, em geral, passam a pressionar o governo brasileiro por respostas e também pela expulsão e pela extradição do Tsucros. E aí começa todo esse imbróglio, porque aí o governo brasileiro vai ser obrigado a se posicionar, a investigar, e a imprensa vai cobrir essa investigação durante um bom momento.
É um caso muito interessante mesmo, assim, em todos os seus elementos. Mas, bom, você falou, né, que... essas acusações contra ele, né, vieram à luz por iniciativa, né, de uma organização da comunidade judaica brasileira, né? E aí, a próxima pergunta que eu queria fazer é como é que foi essa questão, né, da comunidade judaica aqui, né, ao descobrir que essa pessoa, né, contra quem tinham essas acusações estava vivendo ali no Rio de Janeiro, né? E também como é que foi essa reverberação do caso, né? Imagino que como é que a comunidade se posicionou frente a isso, né? Se pessoas tiveram posições divergentes ou não, e como é que a gente pode, né, compreender esses posicionamentos sobre o caso do Tsucros, especificamente em relação à comunidade judaica, né? Já que foi o Instituto Israelense, né? Provavelmente errei o nome, mas que divulgou essa notícia, né? Numa conferência de imprensa, ainda por cima.
Isso. É verdade. Não houve uma única estratégia contra o Tsucros. A gente costuma utilizar muito o termo comunidade judaica, mas a gente sempre tem em mente, né, que essa comunidade ela não tem nada de homogênea. Essa coletividade ela é atravessada por ideias de esquerda, por ideias de direita, por perspectivas liberais, conservadoras, por posições sionistas, antissionistas... você tem ideias elitistas, populares, né? é uma coletividade formada por núcleos religiosos e núcleos seculares, né? Então, assim, é muito complexa. E isso vai se expressar também, na época, na campanha contra os sucros. Naquele início de anos 50, essa comunidade estava muito polarizada entre os sionistas, que, a grosso modo, defendiam a centralidade do Estado de Israel, e os chamados progressistas, associados também, a grosso modo, a movimentos e organizações judaicas de esquerda. Além dessa polarização, havia a Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro, que é quem vai fazer a acusação pública contra os sucros. E a federação estava muito próxima dessas ideias sionistas. E a federação tinha surgido em 1947, e desde então ela havia capitaneado, né, as ações no caso de sucros, e se dizia representante da coletividade judaica do Rio de Janeiro, o que, claro, como você pode imaginar, irritava profundamente as lideranças judaicas ditas progressistas, né, que, para fazer frente à Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro, acabaram criando uma organização chamada Comitê Unido. A Federação e o Comitê Unido vão disputar a condução do caso de sucros. A Federação era uma instituição muito mais formal, e isso refletia na sua forma de agir no caso. Para cuidar do caso de sucros, a Federação havia criado comissões, entrado em contato com organizações no exterior, reunido evidências, eleito relatores para o caso, mobilizado a sua rede política, redigido dossiês, ela atuou junto à imprensa, atuou junto ao governo, conversou com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministro da Justiça, tudo isso na tentativa de forçar a expulsão dos sucros, né, por meio desses materiais, né, que tinham essa roupagem, né, que tinham esse intuito jurídico, né? A ideia era construir um caso, né, que levasse à expulsão ou à extradição. Então, você precisava ter essa roupagem formal, jurídica, muito bem construída. Então, isso tinha muito a ver com a própria organização da federação, né? Então, ela tinha muito esse perfil. O Comitê Unido, diferentemente, ele refletiu o caráter mais fragmentário das instituições que compunham esse Comitê Unido, né? Ele tinha uma natureza mais militante, de ação mais popular, né? Ele queria atuar mais nas ruas. E ele rechaçava a ideia de que a federação falava por todos os judeus do Rio de Janeiro. O Comitê Unido, além disso, acreditava que as negociações com o governo brasileiro não levariam a lugar algum. Por quê? Porque se acreditava que o governo brasileiro protegia os sucros. Logo, não fazia sentido conversar com o Ministério da Justiça, de mobilizar uma rede política, porque o governo brasileiro jamais expulsaria ou extraditaria os sucros, porque o protegia, né? Então, a atuação, segundo os membros do Comitê Unido, deveria acontecer nas ruas. Tanto é que o Comitê Unido chegou a realizar um grande júri simulado. E nesse júri simulado fizeram parte quase 2.000 pessoas na sede da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, no centro do Rio. E vários membros do Comitê Unido, que estavam presentes também no júri simulado, foram, no dia seguinte, fazer uma grande manifestação na Lagoa Rodrigo de Freitas contra os sucros. E essa manifestação foi muito importante em agosto de 1950, porque ela acabou numa verdadeira depredação dos pedalinhos dos sucros, né? Uma confusão enorme. As pessoas que moravam no local chamaram a polícia, uma rádio patrulha chegou na lagoa, prendeu 3 judeus, mas que acabaram absolvidos logo depois, né? E foram soltos também pela polícia, mas foi uma grande confusão na lagoa, né? Isso não quer dizer que havia uma oposição absoluta entre sionistas e progressistas. Eles podiam também convergir. Eu vou dar um exemplo. Eu falei que nessa depredação dos pedalinhos, 3 judeus foram presos pela polícia. Bom, esses 3 judeus presos, eles receberam amplo apoio tanto de grupos sionistas quanto de grupos progressistas. Sem essa atuação, né, conjunta desses dois grupos, eu diria que o caso de Tsoukas muito provavelmente, eu diria que o Tsoukas muito provavelmente teria se naturalizado brasileiro. Então, assim, foi muito importante, né, a reunião de evidências, né, a instalação de ao menos uma dúvida na cabeça dessas pessoas que compunham o governo brasileiro, né? Tanto é que o Tsoukas jamais foi naturalizado brasileiro. E eu acho que, em boa medida, isso se deu a essa atuação muito séria, muito organizada e muito empenhada da Federação das Cidades Israelitas e também dessa ação de rua, né, do Comitê Unido. Eu acho que isso foi fundamental para mobilizar diversos setores da sociedade brasileira, né, diversas organizações civis que foram importantes na constituição desse caso.
Eu acho que, pegando o gancho, a gente podia falar um pouco sobre o posicionamento das autoridades, né, e do governo brasileiro no caso, né, já que foi um caso que gerou tanta repercussão. Acho que você podia falar para a gente um pouco sobre como que a presença dessa figura, né, do Tsoukas foi recebida pela política brasileira, né, e quais que foram as medidas que o governo tomou ou não tomou mediante essa situação.
Legal. O meu livro, né, como eu expliquei antes, é isso. Ele não é uma biografia do Tsoukas e nenhuma investigação da atuação dele na Letônia ocupada pelos nazistas. O livro, ele é isso. Ele é uma investigação historiográfica, fartamente documentada, sobre a posição das autoridades brasileiras frente à denúncia de que no território nacional havia um criminoso de guerra. O que o governo fez, como que ele investigou, se é que ele investigou e como que ele lidou com os grupos de pressão que foram formados no Brasil naquele momento. A investigação do governo brasileiro envolveu basicamente dois ministérios: o Ministério das Relações Exteriores, né, o Itamaraty, e o Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o nosso atual Ministério da Justiça. O Itamaraty, ele organizou consultas às embaixadas, consulados e governos estrangeiros. A ideia do Itamaraty era checar, confirmar as acusações que eram feitas contra o Tsoukas no Brasil. Enquanto isso, o Ministério da Justiça aguardava o resultado dessas investigações enquanto conversava com os grupos de pressão, ora requisitando documentos, ora avaliando esses documentos. E o governo brasileiro, em todo esse período dos anos 50 e 60, ele teve muitas dificuldades para confirmar as acusações. O Tsoukas, por exemplo, ele tinha entrado legalmente no Brasil, com seu nome verdadeiro, com seus documentos verdadeiros, e, além disso, ele portava documentos válidos emitidos pelas autoridades francesas. Tanto que o Tsoukas se agarrou a isso quando ele foi acusado. Ele disse: ora, se eu sou esse criminoso de guerra, como que eu pude emigrar para o Brasil? Como que a França emitiu documentos verdadeiros e válidos para mim? Né? Então, ele se agarrou muito a isso. É claro que, nesse momento, várias investigações sobre crimes de guerra estavam em seu princípio, né? Estavam no seu começo ainda. Então, o governo brasileiro não tinha ideia, né, até onde eu pude investigar, dessas acusações que pesavam contra o Tsoukas. Você tinha uma ou outra denúncia pingada num jornal nos Estados Unidos, né? Saiu alguma coisa no New York Times em 1946, né? Mas nada disso tinha força oficial, né? Não havia mandados de prisão contra o Tsoukas, né? Então é por isso que ele pôde emigrar para o Brasil, né? E o Tsoukas, ele foi muito beneficiado por uma política imigratória racista do governo brasileiro, que privilegiava o quê? Brancos, cristãos e europeus. Se eles tivessem ainda, por exemplo, formação, se eles fossem agricultores, se eles tivessem formação industrial, melhor ainda. E o Tsoukas, ele tinha tudo isso. Ele era branco, era europeu, era cristão, era mecânico, os pais eram agricultores, né? Então, isso se encaixava nesse estereótipo racista da política imigratória brasileira. Né? Ao mesmo tempo, o governo brasileiro dificultava a entrada de japoneses, dificultava a entrada de judeus no Brasil, dificultava a entrada de negros. Né? Então, isso beneficiou demais o Tsoukros quando ele solicitou um visto permanente ao governo brasileiro. Mas, voltando à investigação, né? O governo brasileiro ele teve que fazer várias consultas. Ele fez consultas ao governo francês, que disse que não sabia nada sobre o Tsoukros. Ele fez consultas sobre o Tribunal de Nuremberg e descobriu que Tsoukros não tinha sido julgado em Nuremberg. Ele fez consultas ao governo britânico. E essas consultas, para mim, são as mais significativas. Por quê? A entidade, por exemplo, que tomou os depoimentos desses judeus sobreviventes do Holocausto, esses sujeitos que acusavam Tsoukros, essa organização judaica ela atuou ao lado de comissões que investigavam crimes de guerra dentro do governo britânico. Então, naturalmente, o governo brasileiro fez várias consultas ao Foreign Office, que é o Ministério das Relações Exteriores da Inglaterra. E, assim, no início, os britânicos responderam uma coisa ou outra ao governo brasileiro, deram algum tipo de ajuda, mas eu diria, eu classificaria que a atuação do governo britânico quando o governo brasileiro os solicitou, extremamente caótica, foi uma tragédia. Né? Os britânicos agiram com muita má vontade, os britânicos agiram ao sabor da Guerra Fria. Né? Eles queriam evitar ao máximo consultar os alemães sobre crimes de guerra, sobre nazismo, porque eles entendiam que esse tipo de consulta constrangiam as relações exteriores entre Grã-Bretanha e Alemanha. E esse é um momento em que os antigos aliados estão disputando o apoio da Alemanha e de outros países do leste europeu. Então, os britânicos não queriam se indispor com os alemães, né? Isso é muito evidente quando a gente vai estudar a história diplomática dos anos 50. Né? A ideia de que, olha, o nazismo é uma coisa do passado, é um passado que já passou, a gente precisa esquecer isso, a gente precisa celebrar as nossas novas relações exteriores com a Alemanha. Né? O nosso principal inimigo agora é o comunismo, é a União Soviética, é isso que a gente precisa... É nesse esforço que a gente precisa se concentrar. Né? Então, os britânicos tinham muita má vontade, até porque os britânicos, nesse momento, estavam relaxando o escrutínio de investigação, né? Do passado de vários europeus que estavam chegando ao Reino Unido para trabalhar. Né? A Grã-Bretanha precisava de mão de obra e o governo não queria investigar o passado desses imigrantes que vinham do leste europeu, imigrantes que, em boa parte, eram colaboracionistas, né? Pessoas que vinham da Alemanha. Olha, a gente precisa de mão de obra, não importa o passado dessas pessoas. Então, assim, os britânicos não tinham muito interesse em esclarecer esse tipo de coisa. Então, quando perguntados, por exemplo, pelo governo brasileiro se havia algum tipo de evidência contra o Tsoukros, ou se eles poderiam atestar a idoneidade dessa organização, os britânicos deram informações contraditórias, informações equivocadas, disseram que nada existia contra o Tsoukros, que essas organizações não eram organizações oficiais. Enfim, o governo brasileiro começou, então, a partir desse retorno do governo britânico, a achar que as informações da Federação das Cidades Reeditas do Rio de Janeiro eram falsas ou equivocadas. Então, isso gerou muita dúvida e muita desconfiança de forma equivocada do governo brasileiro em relação a essas entidades e, principalmente, em relação às acusações. Né? Então, assim, o posicionamento do governo britânico foi muito ruim. Eu descobri alguns documentos, né, em que os britânicos diziam o seguinte: olha, se o governo brasileiro perguntar mais alguma coisa, não responde nada. Não responde nada porque eles vão acabar esquecendo disso. E, gente, foi efetivamente o que eles fizeram. Por vários anos, a Embaixada Brasileira em Londres ficou sem resposta em relação a perguntas, a questões que foram feitas pelos nossos diplomatas em relação ao caso de Tsoukros. E eles tinham, na época, né, se chamava essa postura do governo britânico de wait and see, né? Espere e veja, né? Ou seja, vamos cozinhar em banho-maria a diplomacia brasileira. Vamos deixar eles esperando que eles vão acabar esquecendo desse caso. E foi o que acabou acontecendo. No Brasil, outras pautas muito mais urgentes foram acontecendo, a crise do governo Vargas, golpe militar, né? Mas o mais curioso é que, ainda assim, quando a gente foi trocando de ministros do Itamaraty, o governo brasileiro volta e meia perguntava para o governo britânico, e aí, alguma informação nova? E o governo britânico não compartilhava, né? Então, isso foi muito problemático, eu acho que isso foi muito significativo para que o Sucros permanecesse no Brasil, né? Então, assim, quando a gente vai à documentação, a gente entende que esse tipo de coisa pesou muito mais na permanência do Sucros do que essas especulações sobre redes nazistas, sobre um acobertamento sistemático do governo brasileiro, né? Então, essas dificuldades pesaram muito mais. Uma outra coisa que eu descobri no trabalho também, que pesou muito mais na decisão do governo brasileiro, tem a ver com as dificuldades de ordem processual enfrentadas pela Federação das Cidades Relitas do Rio de Janeiro. Como eu disse, a acusação do Sucros era fundamentada nesses vários testemunhos de sobreviventes do Holocausto na Letônia. A federação nunca questionou a verdade, né, desses testemunhos, né, a originalidade, nunca... A federação nunca questionou os sobreviventes. E não tinha nenhuma razão de fazer isso, né? Nem eu questiono os sobreviventes e a acusação que eles fazem, né? Mas, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, esses depoimentos tinham alguns problemas, né? Que problemas são esses? Você vai ver esses depoimentos. Tem um depoimento que foi dado em folha de caderno escolar. Foi escrito à mão, não tinha assinatura reconhecida em cartório, era em Yiddish, né, uma língua já em declínio, né, uma antiga língua judaica, né? Então, vários desses documentos, eles não tinham valor legal. Ah, Bruno, por que isso acontecia? Porque eram documentos falsos? Não, com certeza, né? Isso não tem nada a ver com o falseamento de documentos, né? Isso jamais foi levantado. A questão é que a Federação das Cidades Relitas só descobriu o estado desses documentos depois das acusações, né? Quando ela solicitou a organizações judaicas no exterior o original, porque até então o que ela tinha eram cópias, e ela queria os originais para enviar para o ministro da Justiça, porque isso seria fundamental para se iniciar o processo de expulsão do Sucros. E aí, quando os originais chegaram, sem a devida formalidade jurídica, os membros da federação que estavam cuidando do caso disseram: olha, a gente não pode enviar esses documentos para o governo brasileiro. Se a gente fizer isso, isso vai ser contraproducente, porque o governo vai entender que a base legal ela é frágil. Está faltando aqui a legalidade, né? A formalidade, melhor dizendo, jurídica, né? Mas aí, voltando à minha pergunta, mas por que os documentos estavam nesse estado, né? Eles estavam nesse estado porque eles refletiam, né, o caos que foi o imediato pós-guerra. Essa organização que recolheu esses testemunhos, né, eram organizações formadas por antigos sobreviventes do Holocausto. Eram pessoas que contavam com pouco ou nenhum apoio dos governos aliados. Então, havia uma grande limitação, uma limitação de pessoal para trabalhar, de estrutura, de carros, de máquina de datilografar, né, dinheiro para você fazer deslocamentos, né? Essas pessoas não tinham formação legal e você não tinha consultoria jurídica. Então, elas trabalhavam com muitas restrições. Então, é claro que esses documentos eles não tinham essa legalidade, essa formalidade, melhor dizendo, jurídica, né? Então, isso vai dificultar em muito a construção jurídica do caso Sucros. Tanto é que vários colaboracionistas da Letônia que foram a julgamento, ou pelo menos chegaram próximo disso. O julgamento não foi consumado porque a documentação não foi aceita pelos tribunais nos anos 50. Boa parte dessa documentação só foi aceita no final dos anos 70. Isso mostra uma transformação no que é aceito ou não do ponto de vista legal. Mas nos anos 50, esse material não costumava ser aceito, né? E aí a federação sabia que isso podia prejudicar o caso e não apresentou isso ao Ministério da Justiça. Não entregou ao Ministério da Justiça aquilo que tinha sido solicitado para a construção de um processo de expulsão do Tsucros, né? Então, ao lado do posicionamento britânico, essa dificuldade de ordem legal, né, de formalidade jurídica do caso, né, isso, ao meu ver, vai contribuir muito para que o Tsucros permanecesse no Brasil. Diversos governos brasileiros tomaram sempre a mesma decisão. Não expulsaram o Tsucros, mas também nunca concederam a ele a naturalização brasileira. Por quê? Porque entendiam que pairavam dúvidas quanto ao seu passado. Como nenhum governo estrangeiro requisitou a sua extradição ao Brasil, ele também nunca foi extraditado. A Alemanha não solicitou, a União Soviética não solicitou, Israel não solicitou. Aí você pode perguntar, mas Bruno, como é que Israel ia solicitar a extradição dele se Israel não existia na época da Segunda Guerra Mundial? É verdade, a exequibilidade jurídica dessa extradição seria muito difícil. Porém, isso não impediu que Israel solicitasse a extradição do Wagner nos anos 70. Né? Então, isso sequer foi tentado por qualquer país estrangeiro. Então, o Tsucros nunca foi extraditado. E aí ele acabou passando o resto dos seus dias no Brasil, até que em 1965, durante uma viagem que ele acreditava ser uma viagem de negócios ao Montevideo, no Uruguai, acabou sendo morto por agentes do Serviço Secreto Israelense, o Mossad. Né? E aí, em 1965, com o assassinato dele no Uruguai, acaba o caso de Tsucros, né? E aí o que a gente vai ter daí em diante é uma disputa pela memória, né, desse caso.
Eu achei muito interessante isso que você falou da Inglaterra, porque é o famoso, igual nossa mãe quando fala com a gente no supermercado, na volta a gente compra e não compra. E é isso, né? Tipo, ai, Brasil, depois a gente vê isso aí, fica aí, espera um pouquinho, depois a gente vê e não vê, né? E isso é um reflexo total do processo de desnazificação da Europa, né, que perdurou para os outros países também, né, desse processo que foi totalmente falho pós-Segunda Guerra Mundial, porque realmente, isso é uma coisa que a gente fala muito aqui, inclusive o podcast chama Desnazificando por causa disso, de que reconstruir a Europa e lutar contra o comunismo nesse momento era muito mais importante do que punir uma pessoa que já era, assim, não era uma pessoa famosa, né? Assim, não era uma pessoa que seria um caso, assim, muito imponente, já seria uma pessoa que ia demandar uma investigação mais profunda e tal. Então, assim, realmente tomou precedência a contratação dessas pessoas e a reconstrução desses países do que efetivamente o julgamento dessas pessoas, né? Assim, fez Nuremberg, teve os 12 julgamentos subsequentes, foram esses o primeiro momento, né? E depois foram tendo julgamentos esparsos, né? Mas a gente sabe que o processo de desnazificação foi totalmente
falho.
Falho, é.
Gente, os julgamentos de Auschwitz, eles só ocorrem no início dos anos 60.
Sim.
Muito tempo depois da libertação dos campos de concentração. Então, assim, esse é o primeiro momento em que você vai ter o julgamento, né, do julgamento de Auschwitz, daquele segundo escalão do Terceiro Reich. São guardas de campos de concentração, né? Então, assim, isso vai levar tempo, é uma maturação, né? Então, mas mesmo, e isso é muito curioso, assim, porque nos anos 60, por exemplo, quando o caso Eichmann, essa é uma história muito curiosa até, quando o caso Eichmann vem à tona, o Tsucros, ele morre de medo, porque ele acha que o Mossad vai fazer a mesma coisa, vai vir ao Brasil e vai sequestrar ele para ser julgado em Israel. Ele não estava tão errado assim. Ele só errou na questão do sequestro, né? Ele foi executado, ele não foi sequestrado e nem julgado, né? Então, mas ele tinha muito medo. E aí ele foi à polícia de São Paulo, ele morava em São Paulo no início dos anos 60, e ele foi à polícia de São Paulo pedir proteção, porque ele dizia o seguinte: olha, eu vou ser sequestrado também, então eu preciso de proteção policial, e que de fato ele recebe da polícia, né? O governo brasileiro tinha um grande medo de que algo acontecesse assim no Brasil, né? Porque tinha toda a questão da soberania nacional, que teria sido violada na Argentina, o governo brasileiro não queria que isso se repetisse no Brasil, então a polícia concedeu proteção a ele. E aí ele deu vários depoimentos à polícia de São Paulo, e num desses depoimentos, assim, ele destila antissemitismo, né? O Tsoukros era um sujeito antissemita, né? E isso está no depoimento dele na polícia de São Paulo. Ele dizia, por exemplo, que os judeus foram um dos principais responsáveis por apoiar a ocupação soviética da Letônia, que os judeus participaram de ações repressivas contra o povo da Letônia, como se o judeu letão não fosse letão, né? Fosse algo separado, né? Então, assim, o Tsoukros, a gente viu muito claramente no depoimento dele que ele bebia, né, desse antissemitismo que circulava na Europa dos anos 40, né? Então, é um depoimento antissemita, né? E que, apesar desse depoimento antissemita, apesar de toda essa reverberação do caso nos anos 60, isso realmente, para mim, me salta aos olhos, assim, nenhum país solicitou a extradição do Tsoukros. A documentação que eu analisei mostra que a Alemanha Ocidental, a capitalista, né, em algumas trocas de mensagens com organizações de Israel e organizações judaicas na diáspora, estava começando a pensar na possibilidade da extradição, reunindo documentação, né? Mas isso não chegou a esse ponto, né? A Alemanha nunca formulou um pedido de extradição. E seria muito interessante ver como o Supremo Tribunal Federal iria reagir a um pedido como esse, porque é o Supremo Tribunal Federal que julga pedidos de extradição, mas a gente sequer pode analisar esse tipo de coisa, né? Porque a Alemanha, nenhuma das duas Alemanhas, solicitou a extradição do Tsoukros. E eu acho que é isso, eu acho que a lógica da Guerra Fria tem muito a ver com a não extradição do Tsoukros do Brasil, né? Quando a gente vai ver, quando a gente vai ler a historiografia sobre Guerra Fria ou sobre a questão dos criminosos nazistas no Brasil, a gente vê, né, que às vezes a gente sabia, né, em vários casos, que certa documentação, por exemplo, estava em arquivos da Alemanha Oriental. Tudo o que faltava para você iniciar um processo judicial era fazer um requerimento desses documentos. Só que a Alemanha Ocidental não fazia requerimentos à Alemanha Oriental. Porque se você fosse requisitar um documento à Alemanha Oriental, era como se isso fosse um reconhecimento da autonomia, da soberania e da existência de uma outra Alemanha. Então, para todos os efeitos, não se pede documento. Se não tem documento, não tem processo judicial. Então, a lógica inerente da Guerra Fria vai atrapalhar demais nas investigações sobre colaboracionistas e criminosos de guerra de uma maneira geral, né? Então, isso vai ser um grande empecilho, né, ao longo de toda a Guerra Fria, né? E aí, claro, quando acaba a Guerra Fria no final dos anos 80, boa parte desses sujeitos arrolados em acusações desse tipo já vão estar mortos, né? Ou já vão estar muito idosos, né? Ainda assim, a gente vê hoje indivíduos nonagenários, octogenários, sendo levados à justiça, né? Mas são muito poucos, efetivamente, né? A Guerra Fria, ela vai ser um fator dificultador na justiça do pós-guerra. A gente sabe, né, toda a questão política também que vai envolver a Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial. Existe uma piada nos anos 60 que dizia que a chancelaria alemã tem mais nazistas nos anos 60 do que na época de Hitler, né? Então, esse expurgo, né, desses antigos nazistas impostos fundamentais da Alemanha, e isso só vai ser revogado, esse expurgo só vai acontecer ali em meados dos anos 60, quando isso ganha contornos de um escândalo público na imprensa do país, né? Então, assim, é isso, queria destacar isso, que nenhum governo estrangeiro solicitou ao Brasil a extradição do Tsoukros, né? Então, assim, isso explica em parte por que ele permaneceu no Brasil.
Eu acho que existiam muitas outras questões, né, realmente, que estavam em jogo, né? Essa nova dinâmica mundial, ela colocou preocupações, assim, muito diversas, né? Eu estava lembrando de um texto que eu li esses dias agora, da Joan Scott, que ela vai criticar justamente como o Estado-nação era uma questão central, por exemplo, em Nuremberg, né, que foi, enfim, ela analisa três casos, né, e um deles é sobre os tribunais de Nuremberg, e ela vai falar, tipo assim, olha, era muito mais interessante naquele momento, né, e ela está analisando como boa teórica de história, né, o conceito de história que estava sendo mobilizado, né, era muito mais interessante pensar que o nazismo era ali um desvio, ou, né, tipo assim, alguma coisa que realmente deu errado aí nessa história progressiva, né, e deixar isso para trás, e, enfim, colocar aí novas questões para essa nova dinâmica, do que ficar remoendo o fato de que é um passado que não passou, né, assim, como você mesmo disse, era muito interessante e muito necessário naquele momento pensar que era algo que ficaria relegado ao passado e que outras coisas poderiam vir e suplantar essas preocupações, né, era muito mais interessante você tratar a Alemanha de outra forma do que falar que, tipo assim, não, né, como assim isso aconteceu, né, então, eu acho que é muito significativo mesmo, né, como que isso impacta, né, não apenas no imediato pós-guerra ali na época de Nuremberg e tudo mais, mas também, né, nas décadas subsequentes ali, como que isso vai ditar escolhas políticas muito significativas, né, sobre o destino dessas pessoas nessa nova dinâmica mesmo, né, mundial.
Pois é, porque é esse meu grande interesse nessa pesquisa, é esse meu grande interesse no trabalho, né? Quando eu digo que meu trabalho não é uma biografia, nem uma investigação do Tsoukros na época da Segunda Guerra Mundial, porque não é, porque o meu interesse é esse, é entender como que o Brasil, o governo brasileiro, as autoridades brasileiras vão lidar com essa acusação. Isso significa a gente pensar o Brasil inserido dentro dessa lógica da Guerra Fria. A gente só consegue entender o caso de Tsoukros, né, no Brasil, a partir dessa perspectiva relacional. O que é a perspectiva relacional? É uma perspectiva do governo brasileiro em relação aos grupos de pressão, é uma relação do governo brasileiro em relação com governos estrangeiros, com o conceito de história de uma época, com o conceito de holocausto da época, né, do que é o nazismo. Né? Então, é isso que faz a riqueza do caso de Tsoukros, né? É a gente entender como o Brasil, que assim, para todos os efeitos, sempre se viu muito distante dessa questão de colaboracionismo, de crimes nazistas, de holocausto, se viu de uma hora para outra confrontado com uma acusação dessa natureza, né? Então, isso coloca, isso mostra para a gente como todas essas questões não são pertencentes exclusivamente à Europa ou a Israel, mas isso é uma questão da modernidade, né? Isso é uma questão que envolve o Brasil, que envolve a Argentina, como a gente bem sabe, que envolve os Estados Unidos, né? Então, assim, isso é uma questão global, né? O caso de Tsoukros, para mim, é um caso clássico assim de uma história global, né? De como a gente precisa entender o caso de Tsoukros a partir desses fios, dessas teias políticas, né? Não dá para aplicar simplesmente uma lógica de que o governo brasileiro cobertou sistematicamente todos os colaboracionistas, criminosos nazistas, ex-nazistas, né? Não dá, isso empobrece a nossa leitura historiográfica, né? Eu acho que isso ajuda muito você a vender livro, a você vender revista, jornal, mas assim, quando a gente vai ver o que é a análise historiográfica, isso é insuficiente, né? E isso não tem nada com dizer que o Tsoukros foi inocente, que o Wagner não cometeu os crimes, né? Não tem nada a ver com isso. Mas é a maneira como essas relações vão ser estabelecidas, como esses casos vão ser constituídos, né? A partir de quais relações, né? Então, é isso que mais me interessa no caso de Tsoukros, entender esse posicionamento do governo brasileiro, como esses grupos de pressões agiram, né? E, claro, né, como essas disputas de memória vão se constituir pouco a pouco. Eu disse, por exemplo, do caso da Letônia, né? E eu tenho acompanhado, na medida do possível, o que tem sido discutido na Letônia, né? E na Letônia, assim, os grupos de extrema-direita, eles estão abraçando a memória do Tsukrus, estão tentando fazer um grande expurgo da memória do Tsukrus, né? Porque isso tem muito a ver com o passado da Letônia, né? Com a atuação de cidadãos da Letônia que lutaram contra a ocupação soviética. Vamos lembrar qual é o contexto da disputa política pelo Tsukrus na Letônia hoje. É a disputa de um país que viveu três ocupações, duas ocupações soviéticas e uma ocupação nazista. Só que a ocupação soviética, a segunda ocupação soviética, a terceira de todas, foi a maior. Foi aquela que vai de 1945, do final da guerra, a 1991. Em 1994, ainda haviam tanques russos estacionados na Letônia. Então, assim, todos aqueles que pegaram em arma contra a ocupação soviética durante a Segunda Guerra Mundial são tomados por esses grupos de extrema-direita como heróis. E o Tsukrus cai dentro desse perfil. Então, é por isso que esses grupos de extrema-direita tentam fazer esse expurgo da memória do Tsukrus, né? Porque para eles ele é um grande herói, né? Ele foi o grande combatente, né, da ocupação soviética. É isso, pelo menos, que eu tenho acompanhado nos últimos anos, o que tem acontecido na Letônia, né? Então, assim, é uma disputa hoje, é um debate hoje também em torno da memória.
Bom, agora vamos, infelizmente, encaminhar aqui para a nossa última questão. Eu acho que esse seu último comentário já aponta, né, para alguns caminhos, né, do que a gente vai te perguntar aqui agora. Mas, bom, né, então a nossa questão é: como que você acha, né, que essa investigação do caso Tsukrus pode nos ajudar mesmo a tentar compreender melhor tanto a política, né, quanto a sociedade brasileiras, né, essas suas relações muito complexas, né, com o nazismo, pensando aí nas múltiplas reações causadas, né, tanto pela presença dele no Rio de Janeiro, passando aí pelo período do julgamento do Eichmann, como você já falou, que foi o momento, né, de voltar a esse caso, de reinterpretá-lo de algumas formas, né, mas também, né, como essas profundas raízes autoritárias, elas ainda afetam, né, a nossa política hoje, né? Como que você acha que ele pode nos ajudar, então, nessa compreensão mais holística dentro das especificidades, né, e complexidades mesmo que esses vários momentos, assim, nos trazem, né, para a gente pensar aí como historiadoras e historiadores?
Pois é, eu acho que a gente acabou passando por algumas dessas respostas, né, ainda há pouco, né, mas eu acho que é isso, eu acho que, assim, o caso de Tsukrus, em primeiro lugar, ele nos ajuda a pensar como aquelas questões que até então, ou que durante muito tempo, a gente imaginou se essa questão do colaboracionismo, a questão da guerra, do nazismo, isso é uma questão que afeta mais os europeus, mais os alemães. Não, isso tem muito a ver com o nosso país, né? Porque é isso, é uma história relacional, uma história global, né? Então, eu acho que isso nos coloca mais próximos desse tipo de questão, né? E acho que outra questão muito importante que o trabalho traz é isso, da gente questionar certas imagens, certas chaves explicativas que são, ao meu ver, muito reducionistas, muito simplórias, né? Que são universais para analisar qualquer caso a priori. Eu acho que nada em história, em historiografia, pode ser explicado a priori. Isso não existe no campo da pesquisa. Então, a gente precisa aos arquivos, às bibliotecas, entender o contorno de cada um desses casos, as suas especificidades, aquilo que eles têm em comum, né? Então, eu acho que é isso, é rechaçar essas soluções, que são soluções muito simples, porque a gente pode pegar um caso em que a gente vai encontrar com certeza que, olha, aqui, de fato, o governo brasileiro ajudou esse indivíduo. Nesse outro caso, não, né? Então, isso eu acho que é uma das grandes contribuições do trabalho, né? E como eu disse, eu espero que o trabalho, que é uma investigação sobre a passagem do Tsoukros no Brasil, estimule outras pesquisas sobre o caso do Tsoukros, né? Pesquisas sobre a memória, essa disputa de memória que eu falei. Eu espero que os historiadores da Letônia consigam nos dizer mais precisamente qual foi o papel do Tsoukros na ocupação, né? Então, não sei quando que a gente vai ter essas respostas, mas acho que, sei lá, acho que os historiadores na Letônia, no Uruguai, estão se empenhando nesse tipo de pesquisa, né? É uma pesquisa que demanda muita, muita documentação, mas que eu acho que em algum momento a gente vai conseguir fazer mais avanços nesse sentido, né? E queria aproveitar também mais uma vez para agradecer a vocês pelo espaço. É um tema sobre o qual eu gosto muito de falar. Essa pesquisa me consumiu 10 anos, né? Então foi muito tempo em arquivo, muito tempo em biblioteca, e eu acabei de lançar, né, em livro. E aí fiz toda uma reformulação da narrativa, né? Mudei um pouco da redação para tornar a pesquisa acessível a pessoas que não têm formação em história, né? E saiu pela editora da FGV em dezembro de 2021. E o nome do livro é O Homem dos Pedalinhos, Herbert Tsoukros, a história de um alegado criminoso nazista no Brasil do pós-guerra, né? Então, é um livro que traz tudo isso que eu falei, mais um pouco, né? Traz algumas histórias aí conexas a esse caso de Tsoukros, ajuda a gente a compreender o Brasil dos anos 50, a imprensa dos anos 60, as dinâmicas da comunidade judaica do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Enfim, é um caso... A gente vai conhecendo esse caso pouco a pouco e parece que a gente está vendo o roteiro de um filme, né? A coisa é mais ou menos assim, né? Então, é isso. É um caso com muitas entradas, com muitas reentrâncias. Eu acho que o leitor vai gostar muito de conhecer mais sobre essa história.
Inclusive, se vocês estão ouvindo esse episódio hoje, o livro do Bruno já foi indicado na semana passada, eu acho, falando do futuro aqui agora. Mas queria agradecer, Bruno, por ter aceitado o convite para falar sobre esse livro, sobre a sua pesquisa de modo geral, né? Convido todo mundo a assistir também a fala do Bruno na nossa mesa no evento do ano passado. Eu vou colocar o link na descrição do post, em que o Bruno também falou um pouco sobre esse caso, né? E também temos o Felipe Abau falando do caso do Wagner, que foi mencionado muito aqui hoje. E eu queria só terminar concordando com uma coisa que o Bruno falou, que é algo que a gente comenta muito aqui no Desnazificando, que o nosso trabalho enquanto historiadoras, pesquisadoras, acadêmicas, né, é sempre o de complexificar a análise, né? Nunca de simplificar. Assim. Então, realmente, quando a gente pega casos assim que já são por si só muito complexos, né? Acaba que a gente tem menos respostas e mais questionamentos, né? Assim, eu estou estudando Nuremberg, né? Que é um tribunal muito famoso, ou mais famoso, por ter sido o primeiro, e a gente já sabe muito sobre ele, mas ainda assim, né, a questão continua sendo encontrar novos questionamentos que podem ser feitos e complexificar mais essa análise desse momento do pós-guerra, porque é muito importante e traz reverberações para a atualidade, né? A gente está vendo aí muitas delas. Então, é isso, gente. Agradecer a todo mundo que está ouvindo, agradecer ao Bruno pelo convite. E é isso.
Se vocês me permitem, eu só queria ler um pedacinho do prefácio do livro do Bruno, porque eu acho que ele se conecta totalmente com isso que a gente está falando, sobre a importância de bons trabalhos de historiador para a gente complexificar todo esse passado, né? Eu sempre brinco que tem um texto da Laura Putnam que ela fala que um amigo sociólogo dela fala que o historiador adora responder perguntas de sim e não com é mais complicado do que é isso, né? Então, diante, né, do que a gente falou também ali na introdução sobre como o nazismo no Brasil ele é objeto de muitos filmes, livros e outras coisas, mas a historiografia não se ocupou tanto dele, né? Eu acho que o Fábio Koifman, ele fala sobre como a gente recebe bem, né, o trabalho do Bruno, justamente porque é um trabalho que é fruto, né, da tese de doutorado do Bruno e que, com muita perseverança, disposição, seriedade, rigor e fôlego, né, o Bruno encara o que foi necessário para enfrentar, em termos de pesquisa documental e de fontes, esse caso tão específico, tão complexo, sobre esse homem que veio aqui para o Brasil, né? E ele finaliza o prefácio dizendo que o leitor merece sempre ser informado de maneira clara se seus olhos percorrem obras que misturam realidade com ficção ou se, de fato, está lendo um texto historiográfico, né? E que o presente livro é, sim, um trabalho de historiador e dos bons. Então, Bruno, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente sobre o seu livro. Hoje ele será, sim, indicado, né? Então já estarão todos convidados aí para ler o livro, mas a gente reitera esse convite mais uma vez. E eu acho que é isso, gente. Obrigada, Bruno, e meninas aí pela companhia. E até a próxima.
Queria agradecer também o Bruno, né, pela presença aqui no podcast. Acho que a conversa hoje foi ótima, né? Acho que os ouvintes vão aproveitar muito esse episódio. E eu espero, assim, que a sua pesquisa também seja um incentivo, né, para que mais pessoas se debrucem não só sobre o caso do Tucos, mas também, né, sobre questões relacionadas ao nazismo e ao pós-guerra, né? De fato, esse é um período extremamente interessante, porque ele, né, ainda não está, nenhuma das questões que ele colocou para a gente se encerraram, né? Então, espero que o Bruno possa servir de exemplo e um incentivo para que mais pesquisadores, mais historiadores possam se juntar a nós e se juntar a esse campo de estudos. Acho que seria incrível e é o que a gente gostaria de fazer aqui no NEPAT, né? Também é um dos nossos objetivos. Então, Bruno, obrigada pela presença, acho que o episódio ficou incrível. E é isso, gente, obrigada por ouvirem e a gente se vê no próximo episódio.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado novamente.